Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Muito bem, já estamos com o deputado Augusto Coutinho, Solidariedade, com a gente, participando aqui do Folha Política. Deputado, bom dia, prazer ouvi-lo, tudo bom?
Bom dia, Jota. Bom dia, ouvintes da Rádio Folha. Bom dia, meu amigo Edmar Lira, é um prazer estar com vocês, amigo.
Idem, recíproca é verdadeira. Deputado, passada a semana aí de votação, né, da PEC, dos precatórios, mas essa semana também, não com a importância da semana passada, mas o que chama a atenção é justamente o Enem, no próximo fim de semana, nos próximos, né? E a Comissão de Fiscalização Financeira aí da Câmara dos Deputados aprovou ontem, agora, não foi nem ontem, foi agora pela manhã, convite para o ministro Milton Ribeiro da Educação explique recentes pedidos, né, de demissão em massa no INEP. É uma preocupação justamente da casa, de vocês deputados, com relação a uma ferramenta tão importante como justamente o que está para acontecer nos próximos finais de semana, a aplicação do Enem, deputado?
Jota, na verdade é mais uma declaração infeliz do presidente, né? Deixa na dúvida, que eu não acredito que isso possa ser realidade, que ele poderia ter tido conhecimento ou visto o teor do que será aplicado na prova do Enem. E honestamente, pela seriedade dos profissionais que estão lá há muitos e muitos anos, independente do governo de plantão, eu não acredito nessa possibilidade. Mas é mais uma declaração, aí causa transtorno, causa esforço para o próprio governo se explicar, e tudo em política que você tem que se explicar não é bom, né? É muito ruim. E o país não está precisando mais de polêmica, não. O Brasil precisa de tranquilidade, precisa de harmonia, precisa de crescer a economia, desenvolver para gerar emprego, para a gente superar essa pandemia. É isso que a gente precisa. Não precisa estar a todo momento o governo, o próprio governo, criando problema para ele mesmo. E é o que a gente tem visto no Brasil no decorrer desse mandato do presidente Bolsonaro.
Isso, só contextualizando, segunda-feira, né, feriado aqui, mas ele estava em Dubai, ele disse que o Enem agora, o Exame Nacional do Ensino Médio, começa a ter a cara agora do governo. Edmar Lira.
Falando um pouco dessa questão da PEC dos precatórios, né, onde a gente teve na narrativa do governo, né, a perspectiva de 90 bilhões de reais que naturalmente abrirão espaço orçamentário para o pagamento do Auxílio Brasil para 17 milhões de pessoas, mas também se fala muito nessa questão de emenda, de orçamento secreto, enfim. Eu queria saber do senhor qual é o resultado prático dessa aprovação tocante a aspectos precatórios e por que ela foi importante para o Brasil, para o futuro do Auxílio Brasil e das ações do governo federal.
Ô Edmar, essa questão da PEC dos precatórios, a narrativa, dependendo da posição, se é a favor ou contra do governo, foi construída, cada um construiu sua narrativa. A questão central é o seguinte: o Brasil passa por dificuldades, não tinha mais como superar, ou seja, esses R$400 do programa que o governo criou, ou seja, e na verdade de onde fazer isso. Então, durante muito tempo se começou a avaliar, questionar, estudar como faria isso. Se identificou esse formato como um formato que daria ao presidente da República uma certa tranquilidade do ponto de vista fiscal, de não ser questionado depois. Ocorre que que é que a gente tem, a gente se depara com esse problema? Hoje a gente tem um Brasil em que as pessoas estão morrendo de fome. São 14 milhões de desempregados, né, e 17 milhões de pessoas que iriam receber esse bolso. A gente tem visto frequentemente as pessoas na rua, as pessoas comendo lixo e, de fato, precisando do apoio do governo. O Congresso Nacional, no início da pandemia, nós aprovamos aqui um orçamento de emergência e que, inclusive, pagamos R$600. Todos os partidos unanimemente aprovaram. Quando chega agora, com esses R$400, o governo apresenta para pagar, a gente começa a se deparar com a questão política. Quem é contra o governo diz, não, isso é um absurdo, porque o teto, sim. Mas todos esses partidos que estão contra o governo sempre foram contra o teto. A verdade é essa. O PT, o PSB, o PCdoB sempre foram contra o teto. Né? Mas quando agora é para o teto para pagar os R$400, porque sem dúvida vai beneficiar o atual presidente da República, começam a ser contra. Isso é uma questão unicamente política. Né? Não, se precisa tirar dinheiro de outro lugar, eu concordo que precisa. Como vai tirar? Quando você fala nesse Brasil de cortar despesa, as corporações no Brasil, sejam eles de todos os lados, de todas as tendências ideológicas, se mobilizam para que isso não aconteça. Então, no final das contas, se a gente não faz isso, quem vai sofrer é o cara que está morrendo de fome, porque não vai ter solução. Então, na verdade, eu me afastei dessa narrativa. Você sabe que eu tenho muitas críticas à condução do governo, não participo do governo, não sou do Centrão, né? Mas tenho minhas críticas. Mas votei a favor da PEC 23, porque, aliás, ela traz um alívio para as prefeituras importante, traz um alívio para o nosso estado de Pernambuco importante. Então, ela tem alguns benefícios que faz para os estados. Eu não entrei com honestidade nessa linha política. Né? Então, se vai beneficiar o presidente, eu sou contra. Ou então, se vai beneficiar o presidente, eu sou a favor. Então, eu avaliei que o meu voto foi baseado em cima do que eu acho que o povo está precisando, é que o governo, como diz no Nordeste, acuda ele, né? Que dê a condição dele, pelo menos, não estar morrendo de fome. Nós fizemos isso quando aprovamos os R$600. Esquecemos o teto. E porque agora está no ano que antecede a eleição, não é você contra isso. Eu acho que não é coerente e não está correto.
A primeira parte, claro, votação em dois turnos na Câmara Federal, passou. A segunda etapa, também em dois turnos no Senado Federal. Se fala em mudança, não é? Alterações no Senado. O senhor acha que passa com alterações? Como é que vocês estão com essa expectativa lá no Senado Federal? Lembrando que lá de 81 votos tem que ter 49 para passar no primeiro e segundo turno, deputado Augusto Coutinho.
Jota, a harmonia aí entre a Câmara e o Senado não vai bem. Isso é fato. Né? Muitas matérias que a gente vota aqui, chega no Senado, ela não anda e vice-versa. Essa matéria é uma matéria que o governo está muito empenhado em resolver. Eu soube que está difícil, está mais apertado no Senado. Aqui foi apertado, mas no Senado não está fácil. Mas é apenas informação que eu tenho aqui em Brasília. Não sei exatamente como está a articulação do governo nesse sentido de conseguir aprovar essa PEC 23.
O deputado, o senhor vê nessa dificuldade aí de Câmara aprova uma coisa, o Senado tem outra visão, é uma questão de casa mesmo ou já é influência para a eleição do próximo ano? Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, aí com um nome presidenciável, é um pouco disso também ou não?
Eu acho que sim, a componente política é uma componente relevante. E principalmente ano que antecede e ano eleitoral. Né? Então, é uma componente importante, por isso que até nisso o governo erra muito. Ou seja, a gente passou 3 anos aqui no Congresso reformista que demonstrou isso e não conseguiu, só fez a reforma previdenciária, não avançou na tributária, não resolveu a administrativa e não vai resolver mais. No ano que antecede ano eleitoral, você uma reforma administrativa, inclusive, que se faz a reforma e não coloca o judiciário e o Ministério Público, ela não vai para frente de canto nenhum, né? Essa que é a realidade. Então, como é que a gente pode fazer, querer melhorar o serviço público brasileiro, acabar com muitas, muitos exageros que existem de benefícios, né? E simplesmente se a gente não trata o Brasil como um todo. Porque o próprio governo não assumiu o projeto como sendo dele. Né? Demorou a mandar, manda no ano que antecede a eleição, esse projeto está nato e morto e não vai para canto nenhum. Né? Então, é esse momento que a gente vive, essas dificuldades que o Brasil vive, a gente conseguiu avançar com alguns projetos de privatização, mas já foi já esse ano. Enfim, é esse o momento que a gente está e tendo que se deparar aí com uma crise econômica brutal, uma inflação que hoje impacta na vida das pessoas, não é? E tá, naturalmente também há um rescaldo da pandemia, né? Das dificuldades todas que o mundo teve com a pandemia. Mas enfim, o Brasil é maior que tudo isso, a gente supera isso, se Deus quiser, e vamos superar na democracia.
Edmar Lira.
Superar na eleição.
Deputado, falando um pouco em eleição, a gente teve aí uma mudança substancial na regra, na verdade não uma mudança, uma consolidação dessa mudança que já tinha acontecido na disputa municipal, que é o fim das coligações proporcionais, e que naturalmente vão obrigar os deputados, né, e os partidos políticos a se reinventarem. E aí eu queria saber do senhor como é que está essa construção. O senhor defende a questão da federação, acha que a federação é uma solução interessante para esse impasse, e o seu partido tem alguma perspectiva de formalizar alguma federação?
Edmar, eu tenho defendido isso no partido, acho que essa nova realidade ela vai precisar de muita reflexão, porque acho que a federação por si só não resolve. Às vezes é mais fácil você fazer a fusão do que a federação, porque a federação você tem que fazer do Brasil como um todo, né? E daí você, a realidade em cada estado é diferente, enfim, é muito complexo. A fusão, eu acho que talvez possa ser até mais fácil. Eu imagino que seja a tendência do que vai acontecer. Porque, na verdade, eu estou construindo a montagem da minha chapa, tenho me esforçado nisso, mas não é fácil. E, como eu, tem mais 13 partidos aí em Pernambuco tentando fazer a mesma coisa. E cada partido, para eleger um deputado federal, vai precisar de um quociente de 180 mil votos, é o que se calcula. Então há, na verdade, a necessidade dessa conversa para que a gente possa ter um agrupamento maior. E a lei, quando foi votada, que nós votamos aqui na Câmara na legislatura passada, foi exatamente nesse sentido, forçar os partidos a se unirem, porque afinal de contas você com 27 partidos aqui na Câmara dos Deputados é complicado para o país, cada votação é muito complexa de negociação e tudo mais. Então, essa redução do número de partidos é positivo, eu acho, para a nossa democracia, e aí cada partido vai ter que se reinventar. Agora, dizer como vai acontecer exatamente, realmente eu não tenho, seu amigo não tem capacidade para fazer isso ainda, porque é muito complexo.
Edmar, pode continuar, fica à vontade.
Deputado, o senhor também integra a Frente Popular, né? O Solidariedade, o seu mandato integram a Frente Popular. Além disso, o seu filho, o vereador Rodrigo Coutinho, é secretário da gestão do prefeito João Campos. Então há uma relação muito positiva, né, muito interessante entre o seu partido e o PSB. Como é que o senhor tem visto essa sucessão de Paulo Câmara? Qual o seu sentimento sobre aquele que vier a ser o candidato da Frente Popular? E qual é o prazo que o senhor considera importante, né, tranquilo, para não gerar nenhum desdobramento negativo para essa definição?
Primeiro, eu acho que o condutor desse processo tem de ser o governador. Né? Um governador que é equilibrado, que é competente, que foi reeleito, que tem credibilidade com todos nós, comigo e com todos os outros integrantes da Frente Popular. É ponderado, então tem de ser por ele. Acho que também não pode demorar. É importante que se tenha uma decisão. A gente tem o ex-prefeito do Recife, Geraldo Júlio, foi um grande gestor, um bom prefeito, elegeu o seu sucessor, né, numa eleição muito dura, e acho que seria o candidato natural. Mas isso é uma coisa que quem tem que decidir é o PSB. Óbvio que ouvindo a todos nós, né, respeitando a todos nós. Isso é fundamental. Né, esse respeito dessa aliança, eu espero que o PSB tenha isso com todos os outros partidos. Mas é um momento que precisa ser construído. Acho que o governador já está com essa missão, e trabalhando nesse sentido. Ele tem conversado conosco, muito também formalmente. Nós estamos nos conversando também, todos os partidos que fazem parte da Frente Popular. Enfim, a gente tem tempo, muito tempo ainda. Agora, a definição do candidato, eu volto a dizer que ela não pode se demorar, ela tem que ser rápida, precisa ser trabalhada, é uma eleição muito dura. A oposição tem bons candidatos, né? Tem candidatos jovens, com bons resultados nas suas gestões municipais. Então, não será uma eleição dura, não será uma eleição fácil. Portanto, é importante que se cuide exatamente de quem será o candidato para que a gente possa começar a trabalhar desde que haja essa unidade em torno dos partidos que estão hoje formando a Frente Popular.
O deputado Augusto Coutinho, eu não fiz um levantamento não, enfim, mas geralmente as conversas começam e no período momesco, Carnaval, se tem a apresentação para a sociedade, né? Geralmente acontece isso.
É isso, Jorge.
É um bom momento.
Observação.
É um bom momento.
Observação. Eu acho que sim. Você está fazendo uma observação perfeita. E geralmente é no momento que esses nomes já estão consolidados, né?
Então é um bom momento aí, né? Nesse período.
Eu acho que sim. É um momento correto para isso.
Uhum. Edmar?
Deputado, falando um pouco da questão nacional, a gente tem visto uma fragmentação muito grande na terceira via, né? A chamada terceira via, ela ganhou aí o reforço do Sérgio Moro como opção, mas fragmentou muito. O próprio Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que é pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes e tantos outros, né? São muitos nomes fragmentando essa terceira via. E aí eu queria saber do senhor como é que o senhor tem observado esse cenário nacional, onde a terceira via reclama muito da questão da polarização entre Lula e Bolsonaro, mas não faz o dever de casa, a autorreflexão, a concessão entre os nomes para ter um projeto competitivo. O senhor acha que vai aparecer um nome competitivo em condições de quebrar essa polarização que está instituída em todas as pesquisas apresentadas até o momento?
Eu espero que sim. Acho que essa polarização, inicialmente, era interessante para esses dois atores, o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro, e por isso, diariamente, eles radicalizam o enfrentamento entre eles, que é conveniente a ambos. Né? Acho que você está certo quando diz que a terceira via, ela não consegue se entender nem demonstrar sinais de que tem interesse de se entender, né? Nem mostrar sinais. Então hoje a gente não tem. Agora, o que é a realidade é quando você pega em pesquisa, mais de 50% do eleitor brasileiro quer uma terceira via. Não quer nenhum atual presidente, nem quer o anterior, né? Portanto, eu acho que se viesse a ter, ou se vier a ter uma terceira via, e essa terceira via for para o segundo turno, eu acho que tem uma enorme chance de ser o próximo presidente do Brasil. Quem será? Aí realmente a gente ainda não tem condição de dizer, nem despontar um candidato que tivesse essa condição. Porque hoje a eleição está polarizada entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro.
Até aproveitando, Auxílio Brasil, 2022, com isso, o presidente Bolsonaro, que teve uma queda significativa nas pesquisas, comparado com o ano passado, onde teve o auxílio emergencial, né, para este ano. O senhor acha que ele deve alavancar nas pesquisas em virtude do Auxílio Brasil, deputado Augusto Coutinho?
Eu acho que sim, Jota. É inevitável que isso deve acontecer. É óbvio que ele não vai conseguir, por exemplo, absorver toda essa questão do auxílio para ele, porque hoje o Brasil já tem o programa de renda, que é menor, o valor menor, e mesmo assim, quando o presidente quando nós, não foi nem o presidente, quando nós votamos aqui na Câmara e fechamos o valor de R$600, naturalmente, o presidente inicialmente queria 300, depois a gente propôs 500 e ele fechou em 600. Né? Assim foi que aconteceu o auxílio.
A verdade é
quando, quando a gente acertou esse auxílio e começou a se receber, foi uma injeção muito grande na economia, e a gente viu os resultados, começou a faltar matéria de construção, começou a faltar roupa. O mercado aqueceu apesar da pandemia, né? E os números dele também melhoraram nas pesquisas.
Verdade.
De opinião pública.
Verdade.
É natural, isso pode ocorrer, mas no meu entender não será impactante para decidir a eleição.
Edmar?
Deputado, a gente está falando em economia, a gente está com uma perspectiva de crescimento para 2021, mas que vem sendo sempre revisado para baixo, né? O crescimento de 2021 vem sendo revisado para baixo. E a gente está para 2022 também com um crescimento precificado de no máximo 1%, mas alguns economistas projetando talvez até nem ter crescimento. Por outro lado, a gente tem visto um avanço significativo da inflação. Então, a gente tem aí o que se chama de um fenômeno econômico de estagflação, uma perspectiva de estagflação. Como o governo federal, o Congresso Nacional, a sociedade como um todo poderão trabalhar em conjunto, evidentemente, e naturalmente num pacto para retomada da economia e tentar vencer essa questão da inflação? Falo isso pelo seguinte: o Brasil vai pagar, em tese aí, eu não sei como é que vai ficar essa questão do Auxílio Brasil, mas vai se pagar R$400 para a população. É um aumento significativo, quase dobra o valor médio do Bolsa Família. Mas o valor da inflação, sobretudo nos mais pobres, tem um efeito perverso. Como fazer com que o Auxílio Brasil, chegando na população, não tenha tanto prejuízo nessa questão da inflação? Dá para encontrar soluções de médio prazo, ou até mesmo de curto prazo, para poder vencer esse problema?
A semana passada eu tive o prazer de almoçar junto com mais 10 colegas deputados, com o presidente do Banco Central. E ele fazia, assim, de uma forma rápida, numa conversa informal, trazia um retrato da economia do mundo e do Brasil, né? E naturalmente muitos desses problemas que a gente está vivenciando o mundo está vivenciando, que já eu diria que é a ressaca da pandemia, né? Mas o que ocorre é que no Brasil a gente está com esses agravantes que você chamou, a inflação alta, o dólar muito alto. E por que isso também ocorre muito? Porque o próprio governo não dá sinais no mercado internacional de tranquilidade, não dá sinais de estabilidade econômica. E estabilidade econômica se faz com controle do Estado. Então, é difícil, é um momento complicado. Eu não acho que eu pelo menos acho que o ministro da Economia muitas vezes faz muita bravata e pouco resultado, né? De ações e de números e de tudo mais, e que eu acho que a gente tem aí um momento econômico de dificuldade. Deus queira que esteja errado, porque com essa dificuldade e com inflação, quem sofre de fato é o povo pobre do Brasil, que são muitos.
E até aproveitando o que falou Edmar Leira, é como se, por exemplo, você desse um aumento de um lado, a inflação tira do outro, dá com a mão e tirar com a outra. Aí complica, né?
Mas aí, Jota, o problema é também não dá, né? Não dá, e o cara que está com fome vai fazer.
Não, com certeza. Com certeza. É? Ok, deputado Augusto Coutinho. Grato pela atenção de sempre aqui com a Rádio Folha, com Folha Política. Um abraço ao senhor, tudo de bom, até um próximo encontro.
Um abraço, Jota, um abraço, Edmar. Tudo de bom para vocês, obrigado, e um abraço aos ouvintes.
Idem. Edmar, um abraço para você, até a próxima sexta.
Um abraço, Jota, agradecer ao deputado pela contribuição, deputado Augusto Coutinho, um abraço a ele e a todos os ouvintes da Rádio Folha. E até a próxima sexta, se Deus quiser.
Se Deus quiser, ele há de querer. Final do Folha Política.
Folha Política.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.